A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte do programa Justiça para Todos. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento uma nova edição. Hoje eu converso com a magistrada Fernanda Monteiro Sanches, que é juíza de direito da Vara Criminal Família, Infância e Juventude de Assis Chateaubriand. E nós vamos conversar com ela sobre o impacto da pandemia da Covid-19 nos índices de criminalidade, prisões em flagrante e também nos casos de violência doméstica, principalmente na região de Assis Chateaubriand. Não é mesmo? Seja muito bem-vinda, magistrada, ao programa Justiça para Todos.
Obrigada pelo convite, agradeço a Mapar e a você.
Muito obrigada pela sua disponibilidade. Bom, para começar, magistrada, a nossa entrevista, a senhora pode nos falar o que mudou na rotina de trabalho, na vara criminal, família, infância e juventude, na comarca que a senhora atua em Assis Chateaubriand?
Isso, Patrícia. Estamos aqui no interior do estado, aqui, perto de Cascavel, aqui em Assis Chateaubriand.
Sim.
Patrícia, estamos em teletrabalho, né, como todas as outras comarcas do Brasil. E descobrimos que é muito bom para a produtividade o teletrabalho, né? A gente aumentou bastante a produtividade, tanto do cartório quanto do gabinete, né? De conclusões de processo e de despacho de processo. O que mudou basicamente foi isso, a questão do teletrabalho, a questão dos atendimentos, né, presenciais, e a questão das audiências, né, que por questão de para não ter aglomeração de pessoas no fórum, na sala de audiência, a gente nós não estamos fazendo nenhuma audiência presencial, né, apenas audiências de videoconferência, né?
Sim. Quer dizer, além do impacto no aumento da produtividade, né, com atuação remota, quais os efeitos da pandemia nos índices de criminalidade aí na região, magistrada?
Patrícia, acho que por conta do isolamento e da quarentena, né, houve uma boa diminuição de crimes comuns, assim, furtos, roubos. O tráfico ainda continua um pouco, mas já diminuiu bastante também. Mas, no geral, houve uma boa diminuição em relação às prisões em flagrante, assim, desses crimes mais comuns, assim.
Sim, as pessoas estão confinadas em casa, não é mesmo, magistrada?
Exatamente. Era para estar, pelo menos.
Isso traz um outro problema neste momento, dentro dos lares, na questão da violência doméstica?
Pois é, Patrícia. Tudo tem seus dois lados, né? A questão da como as pessoas estão realmente confinadas em casa, os maridos, né, e as suas esposas. Infelizmente, tivemos um aumento também, por um lado, a diminuição nos outros crimes, né, nos outros flagrantes, nos outros crimes, mas tivemos um aumento em relação à violência doméstica. Infelizmente, esse tipo de crime e pedido por medida protetiva aumentou consideravelmente.
Sim, é um momento delicado, não é mesmo? Em que acho que as pessoas também está mais difícil lidarem, né, com as suas angústias, com as suas preocupações, o medo da pandemia, magistrada.
Pois é, Patrícia, tem isso também, mas a violência doméstica, infelizmente, ela está presente sempre, né? Independente de pandemia, de epidemia, do que esteja acontecendo no mundo, infelizmente, nós temos muitos lares em que as mulheres sofrem algum tipo de violência doméstica, não só necessariamente a física, né, mas a psicológica, a emocional, a financeira, tem vários tipos de violência doméstica, né? As pessoas sempre ligam primeiro com a imagem do marido batendo na mulher, mas não é só esse tipo de violência doméstica que existe. Infelizmente, ainda temos uma cultura muito machista, arraigada ainda, não só no Brasil, mas acho que no mundo inteiro, né, e que graças a Deus estamos conseguindo melhorar dia a dia, com conscientização tanto das mulheres quanto dos homens, né? Muito, principalmente dos homens, mas infelizmente em tempos de pandemia em que as pessoas estão mais dentro de casa, estão mais confinadas, acabou tendo um aumento, não que alguém vire um agressor por conta de pandemia, né? A pessoa já era agressora, enfim, e a pandemia só aumentou essa...
Uhum.
Né, esse tipo de crime, infelizmente, que acontecem dentro de casa, né, quando as pessoas realmente estão dentro de casa. Ao contrário dos outros, né, pessoas são crimes que acontecem dentro de casa,
como,
infelizmente.
Como é essa realidade da violência doméstica na região de Assis, Chateaubriand?
Olha, Patrícia, eu acho que é parecida com todas as outras regiões, assim, pelas quais eu passei. Infelizmente, a violência doméstica ela ainda é uma realidade em muitos lares. É, a gente tenta, né, o Tribunal de Justiça do Paraná tem a Semana da Paz em Casa, nós temos alguns projetos, né, de conscientização, mas infelizmente ainda é uma realidade em muitos lares. É, não só paranaenses, como brasileiro, né?
Sim.
E a gente tenta, acho que cabe ao Poder Judiciário fazer essa parte, claro, de tentar coibir o máximo, né, e de punir os agressores, e também essa parte de conscientização, até para a mulher saber que ela tem o direito, né, de pedir a medida protetiva, de pedir o afastamento do lar, do agressor, de pedir que ele não mantenha contato com ela, nem se aproxime dela. Muitas vezes a mulher nem sabe que ela tem direito a isso, ou ela acha que o único... A única forma de agressão é a física, né? Quando não é. Então, a gente tem conscientizado tanto os homens, tanto os agressores, quanto as vítimas, do que é a violência doméstica, no que consiste e como a gente pode prevenir, né?
E como combater a violência contra crianças e mulheres em tempos de pandemia?
Pois é, Patrícia, é uma situação bem complicada também, justamente por estarem todos em casa, mas a delegacia de polícia funciona normalmente, né, a mulher pode fazer o boletim de ocorrência, nós estamos funcionando também com atendimento remoto, por telefone, por e-mail, as medidas protetivas que estão vencendo, elas estão sendo automaticamente prorrogadas, eu sempre dou a medida protetiva por 6 meses, né, aplico por 6 meses, e se a mulher ela não for... Geralmente ela é intimada para dizer se ela quer continuar, né, com a medida protetiva ou não, se ela precisa ainda da medida protetiva. E nesse período de pandemia, ela foi prorrogada automaticamente, né? Então, se vencer qualquer medida protetiva desses 6 meses, nesse período, a gente está prorrogando. Se a mulher não ligou lá, ou né, não tinha ido antes comparecer, ou não ligou para dizer, olha, não preciso mais da protetiva, a gente está prorrogando automaticamente, justamente para dar uma maior proteção nesse momento em que as pessoas não estão saindo de casa.
E neste momento, né, justamente, de confinamento social, as pessoas dentro de casa, mais do que nunca, magistrada, as denúncias são importantes para salvar vidas, para atender uma emergência em casos que ocorram dentro da família?
Com certeza, com certeza. Aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher, não é verdade. A gente mete a colher sim, mete a colher. Então, se você ouvir, né, se alguém escutar o seu vizinho... batendo na esposa, ou alguma coisa, algum barulho, né, alguma coisa que dê a, né, entender que está acontecendo ali alguma agressão, liga para a polícia, né, liga para a polícia militar, liga para a polícia civil. Polícia militar, muitas vezes, até em tempos de não pandemia, né, muitas vezes os vizinhos mesmo fazem denúncias e a polícia militar vai atender. Então ligue, porque a segurança pública continua, tá trabalhando normalmente, né, agentes de segurança pública, então liga que eles vão atrás, eles vão, muitas vezes a mulher ou ali no momento não consegue pegar o telefone, ou porque não, né, tem medo, ou porque não está conseguindo, ou porque realmente está sendo agredida, então é muito importante que as pessoas que escutem isso, sejam familiares, sejam que estão em casa, ou os vizinhos, metam a colher sim, liguem para a polícia militar, porque isso não é problema de dentro de casa, infelizmente é um problema de segurança pública, é um problema de saúde pública, de política pública, então tem que meter a colher sim.
E mesmo em meio a uma pandemia, a justiça não para?
Não, a justiça não para nunca. Estamos mais atuantes do que nunca, né? Como eu te falei, a gente teve um aumento de produtividade, não só em Assis, mas no Paraná inteiro, né? A todo momento o TJ divulga os números, né? As decisões, e, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau. E realmente o teletrabalho deu essa oportunidade, talvez porque a gente não faça audiência, ainda mais a minha vara, né, que é vara criminal, família, infância e juventude, a gente faz audiência de segunda a sexta, todos os dias, o dia todo, né. Então não tem essa rotina de audiência, a gente consegue despachar mais, a gente consegue ficar realmente focado mais no processo e não nas partes, né, além gabinete, né, além despacho.
A senhora acredita que esse trabalho remoto é uma rotina que, mesmo pós-pandemia, vai se intensificar no Poder Judiciário?
Eu acho, Patrícia. Eu acho que, na verdade, vai se intensificar não só no Poder Judiciário, acho que em muitos lugares, né? Muitas empresas estão vendo que a produtividade dos seus funcionários aumentaram, diminuir os custos, né? Porque não estamos usando a estrutura do Poder Judiciário e, enfim, das outras empresas também. Então, acho que isso vai ser uma realidade em vários locais, assim, de trabalho, não apenas no Poder Judiciário.
Sim, e magistrada, como está o volume de operações no combate à criminalidade aí na região, agora que o Judiciário trabalha de forma remota?
Então, como eu disse, né, os agentes de segurança pública não pararam, né, eles estão trabalhando normalmente. Semana passada mesmo, a Polícia Civil de Assis deflagrou uma operação, cumpriu mais de 20 mandados de busca e apreensão, efetivou mais de 24 prisões em flagrante. Então, esse tipo de operação, a Polícia Civil, a Polícia Militar, eles não param, né? E eles fazem os pedidos para o Poder Judiciário, que também não para.
Sim.
E a gente continua, essa rotina de trabalho continua normalmente.
E como que a Justiça vem agindo com as pessoas presas em flagrante durante essa crise?
Então, o CNJ, ele recomendou, né, que a gente suspendesse as audiências de custódia justamente por conta também da aglomeração e tal. Então, a gente faz o flagrante normalmente. Se der para fazer audiência de custódia por videoconferência com a delegacia, a gente faz. Se não, por conta da recomendação do CNJ, a gente suspende, mas sempre deixando, né, bem claro pro flagranteado que ele tem, que ele pode denunciar eventual abuso, né, por parte da polícia, enfim. Mas a rotina do flagrante não mudou, só a questão mesmo da custódia, que
Sim.
agora ou a gente faz por videoconferência ou a gente dispensa por conta da recomendação do CNJ. De resto, continua exatamente igual.
Sim, e com as audiências suspensas no Estado, a realização por videoconferência, ela é compatível com o objetivo principal das audiências de custódia na vara em que a senhora atua?
Então, tem essa questão, né? Porque o CNJ já recomendou que a gente fizesse presencialmente, justamente para o juiz poder ter o contato, né, com o flagranteado ali depois da sua prisão em flagrante, né? Então, até por conta disso que eles recomendaram a suspensão, né, das audiências de custódia. O TJ Paraná autorizou que fosse feito a audiência de custódia por videoconferência. Né? Então, nos casos que dá para fazer, a gente costuma fazer. Acho que não teve muito. Não tem muito impacto a questão da videoconferência na audiência de custódia. Sempre fui favorável, aliás, em tempos ou não de pandemia. Acho que não há muito problema com isso.
A senhora tem números, por exemplo, o índice de pessoas presas pela polícia, mas soltas após análise, né, do caso pelo judiciário durante essa pandemia no nosso estado?
Olha, no estado eu não sei te falar. Em Assis-Chateaubriand, claro que as prisões em flagrante, né, são por variados motivos, né, mas em relação à pandemia especificamente, eu não deixei de decretar a prisão preventiva de ninguém e não soltei ninguém por conta da pandemia especificamente, tá?
Sim.
Só a pandemia em si. A questão de aglomeração, a questão do Covid não é um fator que eu tô levando em consideração, né? Porque às vezes você deixa uma pessoa perigosa na rua, um réu que cometeu alguns tipos de crime e se ele não cumpriu a lei, quem dirá que ele vai cumprir uma quarentena, né?
Sim.
E em Assis não temos casos de Covid no presídio, na nossa cadeia. Infelizmente na cidade tem bastante, até pelo número de habitantes. Mas na cadeia não há número de nem de suspeitos de Covid, nem nada do tipo. Então não há razão nenhuma para que eu mude, né, o meu entendimento. Então, em relação à prisão em flagrante ou não, decretação da preventiva ou não, isso não mudou, meu critério não mudou com relação à pandemia.
Sim. A senhora falou um pouquinho a respeito da situação do presídio aí na região. Gostaria que a senhora falasse um pouco mais.
Então, nós temos a cadeia, na verdade é a cadeia, né, que fica dentro da delegacia da Polícia Civil. Nós temos em média 80 a 90 presos e a Covid não há nenhum suspeito de que esteja com o coronavírus dentro da cadeia, né? O DPEN, o Departamento Penitenciário, também fez algumas orientações, né, para a Polícia Civil, para as cadeias, enfim, para as penitenciárias, para que justamente evitasse que pudesse acontecer isso, né, para que o Covid chegasse dentro da cadeia, né? Porque lá, sim, realmente a proliferação seria um pouco bem mais rápida, né? Justamente,
sim.
Infelizmente, né, nosso sistema carcerário, não só no Paraná, mas como no Brasil, não é um dos melhores sistemas carcerários que a gente tem, então é muito comum que as cadeias tenham uma superlotação, o que não é óbvio, não é vontade nossa, não é vontade da Polícia Civil, mas infelizmente acontece, né? Então, realmente, a gente faz de tudo para que a Polícia Civil, os agentes de segurança, de tudo para que não chegue, coronavírus não chegue até as cadeias, né?
É, já é uma situação caótica, não é mesmo, dentro dos nossos presídios, magistrada?
Exatamente, sem o coronavírus já é caótico, a gente não precisa de mais esse problema.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a magistrada Fernanda Monteiro Sanches, ela que é juíza de direito da Vara Criminal Família, Infância e Juventude de Assis Chateaubriand. E com relação, magistrada, à emissão e o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos na sua comarca?
Estão sendo cumpridos normalmente. A Polícia Civil está fazendo os pedidos. Estou deferindo, né, os tem que ser deferidos normalmente e a Polícia Civil está cumprindo normalmente. Como eu disse, semana passada mesmo teve uma operação com apoio até aéreo, né? A Polícia Civil pediu apoio aéreo, de helicópteros, e estão sendo cumpridos, claro, com todas as normas do OMS, né? De todo mundo de máscara, álcool em gel, né? Não ficar a menos de um metro, né, da pessoa, mas de resto estão sendo cumpridos normalmente.
Sim, a senhora falou, Assis Chateaubriand está município vizinho de Cascavel, não é mesmo?
Isso, são 70 quilômetros mais ou menos.
Região Oeste.
Isso.
Por ser aí uma região de fronteira, há um cuidado ainda maior, magistrada, avaliação mais criteriosa também, justamente por estarmos aí próximos, né, à região fronteiriça?
Sim, na verdade o que atrapalha em questão da região ser uma rota de tráfico, né?
Sim.
Guaíra, que eu também já trabalhei ali em Guaíra, né? E lá é região realmente fronteiriça, né? Lá o tráfico é rota de tráfico mesmo, né? Do Paraguai para cá. E passa por Assis, infelizmente a gente está meio que no caminho ali. E aí então essa questão do tráfico é uma questão que a Polícia Civil está sempre tentando combater, sempre desmantelar os grupos, inclusive os da semana passada, é a Operação Laço de Família, porque é uma família realmente, são todos parentes ali, é marido, e é enteado, e é filho, e é sobrinho, é uma família bem grande que atua ali.
No tráfico?
Isso, na questão do tráfico. Então, é uma questão muito preocupante pra gente, não só por ser região de fronteira, enfim. Mas é porque o tráfico começa com o tráfico todos os outros crimes, né? Crimes menores, furtos, ou até crimes maiores, roubo, homicídios, né? O tráfico desencadeia uma série de outros crimes. Então, a gente combatendo o tráfico, a gente consegue combater esses outros crimes que decorrem dele, né?
A quadrilha foi desmantelada?
Sim, a princípio sim.
Bom, magistrado, eu gostaria que a senhora falasse também, nós falamos um pouquinho da situação aí da cadeia no município, né? Como estão os processos que envolvem os presos que estavam custodiados na delegacia aí da região, né? Das regiões vizinhas também, por causa da pandemia?
Em relação aos processos?
Sim.
Então, o que nós estamos conseguindo fazer por videoconferência, né? As audiências que a gente está conseguindo realizar por videoconferência, a gente está realizando. Né? Infelizmente, muitas vezes, ainda que seja de réu preso, nós estamos com uma certa dificuldade. As testemunhas, às vezes, têm uma certa dificuldade para acessar o sistema, e aí acaba tendo que ir muita gente para o fórum. E como eu comentei, né, Assis é uma cidade pequena, tem 30 mil habitantes, e já temos mais de 20 casos, 23, 24 casos confirmados. Então, é uma cidade relativamente pequena para a quantidade de casos. Né? Então, a gente está tomando um cuidado redobrado.
Sim.
Né, em relação a ida aos fóruns, né? Estamos tentando evitar ao máximo, né? Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue que a audiência seja efetivada, infelizmente. Mas estamos tentando, o que a gente está conseguindo fazer, a gente estamos fazendo.
Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto debatido.
Patrícia, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite, queria agradecer a Amapar, queria agradecer a Rádio Amapar, a todos que estão ouvindo. Então, Patrícia, como eu comentei, nós estamos trabalhando, a justiça não para mesmo, estamos trabalhando a todo vapor, e a questão da criminalidade, a questão das operações estão sendo cumpridas normalmente, as medidas protetivas, os flagrantes de violência doméstica, tudo está correndo normalmente. em relação às prisões, como eu te falei, as prisões preventivas, não deixei de prender ninguém por conta do corona, de decretar prisão de ninguém por conta do corona, né? Não acho que a gente tem que liberar pessoas da cadeia, que é isso que vai resolver o problema, né? Mas, enfim, e estamos trabalhando normalmente, tirando, infelizmente, né, como eu comentei, as audiências, que a gente não está conseguindo cumprir todas. O resto estamos fazendo normalmente com um bom aumento de produtividade.
E para fechar a nossa conversa, magistrada, o município de Assis Chateaubriand também está com poucos casos aí, né? A situação da doença mesmo, da Covid-19.
Assim está, por ser uma cidade de 30 mil habitantes, como eu comentei, nós estamos, acho que 23 ou 24 casos confirmados. Eu achei que até um número razoável para o tamanho da cidade, né? É claro que o Paraná está muito melhor que os outros estados do país, né? Que a maioria dos outros estados, né? Mas a gente tem que, sim, tomar todos os cuidados, né? Porque a gente sabe que o coronavírus, ele se propaga muito facilmente, né? Por isso que estamos em isolamento, por isso que estamos em quarentena, justamente para conter essa pandemia mundial, enfim, né, até uma redundância dizer pandemia mundial, mas enfim, esse caos, essa catástrofe que aconteceu, né? Então, nós estamos fazendo a nossa parte, o judiciário está fazendo a parte dele, de cumprir o isolamento, de cumprir a quarentena, sem deixar de cumprir o papel do judiciário, né? Sem deixar de efetivar a justiça para quem precisa, né?
Muito bom. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, doutora Fernanda Monteiro Sanches, hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço, Patrícia. Obrigada pelo convite mais uma vez. E obrigada pela entrevista. Adorei.
Obrigada. Um bom trabalho e até a próxima.
Obrigada para você também. Até a próxima.
E eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.